Muito bem, pessoas e pessoas desse pequeno planeta que fala português. Estamos de volta com mais um episódio do V-Ray Master Talk, que é o podcast oficial do V-Ray Masters. Estamos chegando ao episódio número 29. Olha só que bacana, hein? Eu prometi nas outras edições que eu nunca mais ia esquecer o episódio que a gente está, e eu não esqueci porque agora eu anoto. Então, estamos no episódio número 29. E nesse episódio, eu estou trazendo um cara que, pelo menos para mim, e se você acompanha o trabalho dele, você provavelmente vai concordar comigo, é um dos líderes de uma revolução meio silenciosa que está rolando aí para quem trabalha com 3D, que é uma eventual transição do render offline, né? Aquele render que a gente conhece, né? De vai lá, bota o botãozinho para renderizar e tal, para o render online, que você com certeza vai conhecer como a Unreal, a Unity ou qualquer engine, né, dessas que a gente normalmente usaria para videogame e que estão sendo cada vez mais usadas para trabalhos de arquitetura, de visualização de projetos, de design, né, de produto e coisa do tipo. E comigo então está o senhor Rafael Reis. E aí, senhor Rafael, como é que você está?
Tô bem, e você?
Tranquilo. Gostou da minha introdução? Foi bacana, não foi?
Foi boa demais.
Foi boa, né? Sensacional. O Rafael é o criador de uma iniciativa, eu estou chamando de iniciativa porque eu acho que é um início de um movimento um pouco maior, que é super destaque em vários meios de comunicação, aí já vi diversos sites especializados, que é o Unreal for Arc. E aí, antes da gente entrar no Unreal for Arc, eu queria, Rafael, que você falasse um pouquinho sobre o teu background, como é que você acabou entrando nisso, mas você antes tinha uma empresa, né, participava de uma empresa de visualização arquitetônica, não é isso?
Uhum.
E aí, como é que... Conta um pouquinho pra gente dessa trajetória, você é arquiteto, não é arquiteto, como é que você começou na área?
Bom, eu comecei já faz muitos anos, desde a época quando eu ainda jogava Quake, Doom, esses jogos, foi o que me interessou a trabalhar com 3D. E depois de muito estudar vários softwares, eu resolvi entrar para a faculdade de design para me aprofundar. E na faculdade eu tive mais contato, mas não tanto contato assim como eu gostaria. E acabei saindo da faculdade para implementar o 3D na arquitetura. E aí eu criei a empresa T-Arte, junto com dois amigos meus, o André e o Ricardo, e a gente fazia visualização arquitetônica, primeiramente para o mercado de Belo Horizonte, e depois para fora. Nesse tempo eu também larguei a faculdade de arquitetura, pois comecei a ter muito serviço e optei a me dedicar ao 3D no meu tempo inteiro. E aí, depois de passado um tempo, né, eu comecei a notar algumas tecnologias aparecendo. Inclusive foi quando eles anunciaram que a Unreal, na verdade eu já tinha trabalhado com Unity experimentalmente, tentei apresentar alguns projetos de real time para algumas construtoras de Belo Horizonte, mas não tive sucesso.
E por que você acha que você não rolou?
Não teve sucesso porque, assim, basicamente não acreditaram, né? Mais ou menos em 2012 eu fiz alguns projetos que eu fazia imagens e animação em offline, e aí transpus para o Unity, uma qualidade razoável, boa, assim, para se dizer, pela época, mas acho que não entenderam exatamente o que era, não conseguiram visualizar, e aí eu deixei essa ideia um pouco, na verdade eu deixei ela guardada na gaveta, para na hora que aparecesse alguma coisa, um software, porque até então, para eu fazer esse projeto no Unity, experimental, se demorava muito, porque o processo era muito longo, e isso também encarecia na produção, vamos dizer assim, e aí eu deixei esse projeto de arquitetura em tempo real guardado na gaveta até aparecer um software, que foi o Unreal Engine, para poder dar início novamente, né?
Mas isso foi em que ano, assim, só pra gente ter uma
ideia? Isso foi 2012.
Então a gente tá falando de 6 anos atrás, mais ou menos. E, assim, você falou do processo, tá? Eu acho que a gente, esse vai ser um episódio bastante técnico, na verdade, né? Até por conta da natureza do assunto que a gente tá tratando, mas você falou da dificuldade, da demora. Quais nessa época, a gente, até para a gente também ter uma noção de como as coisas evoluíram, qual era o principal empecilho que você percebeu que foi o deal breaker, sabe? Do tipo, de hora que os caras viram e falaram: ah, puta, isso aí não vai rolar porque X.
Assim, na verdade eles gostaram muito, mas o empecilho realmente era o tempo de produção. O que acontecia? O Unity ainda não tinha uma engine de Global Illumination tão boa quanto hoje. Uhum. Então, qual que era o processo? Eu tinha que fazer o bake da iluminação no V-Ray e transportar cada mapa de cada objeto para dentro do Unity. E isso consumia muito tempo, porque além disso, os shaders do Unity ainda não tinham os shaders PBR igual hoje em dia tem. Ainda era uma coisa muito atrasada, não tinha, a refração não era tão boa, na verdade até hoje não é tão boa assim, né, mas ainda era mais precária, e tinha alguns outros problemas de representação que deixava muito pesado, não era todo computador que rodava. E a ideia, na verdade, inicial era que se tivesse um computador num stand e a pessoa fosse lá e rodaria esse projeto no stand. Mas para rodar o projeto também, a placa de vídeo tinha que ser muito boa, o computador muito bom, isso tudo ia encarecendo a produção, entende?
Então, e aí, nessa época você não pensava, você estava imagino, é ótimo, né? Mas você estava pensando, eu imagino, em uso, sei lá, mouse e andar igual Doom, né? A gente não estava falando ainda de óculos, um Rift da vida, não. Nada disso, né?
Eu ainda pensava, na verdade, caminhar pelo joystick. Um joystick, por exemplo, de PlayStation, e adaptava ao computador e o usuário caminhava por ali, entendeu? Mas, e aí depois passou um tempo, com o aparecimento do Oculus, ainda final de 2013, 2014, não lembro exatamente, e aí as coisas começaram a ficar mais viável com a Unreal Engine, um pouco mais viável, né?
Uhum. E aí, assim, você guardou a ideia, né, como você falou, pô, os caras não compraram na época, mas ficou guardada. E aí, como rolou isso, essa evolução dessa ideia depois?
Na verdade, assim, essa ideia não foi minha, né? Ela ia acontecer um dia ou outro, né? Uhum. O que eu fiz foi só tentar um adiantamento dos softwares que tinha na época. E, assim, eu lembro uma vez que eu apresentei para uma construtora, o rapaz até brincou: pô, meu filho joga Counter-Strike, tô me sentindo no Counter-Strike, muito legal. Mas não fechou, ficou por isso mesmo. Mas, enfim, só dele ter se divertido de encaminhar pelo apartamento, eu já vi que ali existia tinha um potencial ali, entende? Uhum. E aí o processo, deixei essa ideia, deixei ela ali guardada. Na hora que apareceu a Unreal Engine, foi lançada a público, comecei a fazer os mesmos testes que eu fiz com o Unity, porém já tinha um sistema de Global Illumination nativo, que é o LightMass. Porém, ele era feito, assim, não vou dizer que é precário, na verdade o uso dele era para game, então não dava para eu exigir um cálculo super preciso, por exemplo, né? Igual tinha no V-Ray e outras engines. Então eu tinha que utilizar o que tinha ali, assim, como Unity, para tentar retomar aquilo que eu já tinha começado. E aí comecei a estudar o Unreal Engine, aprofundei de um LightMass, consegui alguns resultados bons e fui melhorando, tive, assim, na verdade, nos primeiros testes que eu já fiz com o Unreal Engine naquela época, em 2014, eu já tinha visto o real potencial dela, que, assim, em pouco tempo daria para fazer ambientes extremamente fotorrealísticos. Uhum. E assim foi. Peguei o que se tinha ali para fazer, fiz adaptações, programei algumas coisas e teve ali um protótipo, né, do que poderia ser arquitetura em tempo real. de a pessoa caminhando dentro do apartamento, abrindo a porta, acendendo a luz, trocando as cores, materiais. E aí, a partir disso, seria a evolução disso, né?
E me fala uma coisa, você, né, no começo você comentou sobre o tempo que você levava para fazer toda a tradução, aquela coisa toda. E em 2014, que fosse 2015, 2016, a gente ainda não tinha o Data Smith, que é o tradutor, né, da Unreal, que você pode fazer a exportação do Max para Unreal com menos problemas. Uhum. Como é que era esse processo até então? Você, de novo, né, assim, é legal a gente ser técnico para as pessoas entenderem o que está acontecendo dentro de uma engine de videogame, vai, vamos chamar assim, do jeito bem chulo. Você tem que preparar uma malha, como é que funciona? Qual era o teu workflow antes de um Data Smith da vida?
O workflow era o seguinte, primeiramente ele foi bem manual, fazia o modelo, tinha modelagem, me preocupava com o número de polígonos, pois tinha que ser renderizado em tempo real, depois criava dois map channels, um para textura e outro para o light map, e dentro do canal de light map, map channel 2, eu tentava otimizar o máximo possível do espaço, dos shells dentro, né, do channel, e para conseguir uma qualidade, a melhor qualidade possível dentro da engine. E aí eu exportava o FBX para Unreal Engine. Uhum. E de lá eu começava a montar a cena. Mas como começou a ficar muito manual esse processo, eu tive que estudar Max Script e escrevi uns scripts simples de export, de multi-export, para exportar vários objetos, por exemplo, de uma vez. E para conferir algum tipo de malha, se tinha alguma malha aberta, alguma malha invertida, porque isso também dava pau na hora de calcular dentro do Light Mass, e fazia essas checagens. E aí, com esse script, eu automatizei parte do trabalho, me economizou aí 20-30% do tempo, e aí o resto, assim, era basicamente manual mesmo, né? E criação de textura, etc. Assim, não se difere muito do Max, não. Acho que o grande empecilho mesmo era esse processo de importar, exportar, conferir os light maps, se tinha overlapping. Overlap é quando uma face entra dentro da outra no light map, na hora que vai calcular a luz, ele gera uma sombra errada.
Ele erra, né?
Sim. E aí você tem que voltar. E assim, e tinha o problema de, assim, às vezes demorava 4, 5 horas, teve render que demorou até 8, 10 horas. Quando via, tinha um objeto com overlap e tinha que fazer tudo de novo. Então, não era igual no V-Rail Corona, por exemplo, que você renderiza só o pedaço ali de uma coisa que deu pau.
Que boa, né? É. Aliás, isso é uma coisa interessante, eu acho que é legal. Tem uns pontos aí, e eu, de novo, né, eu quis que você viesse ao podcast para a gente poder falar dessa coisa técnica, dessa tecnologia tão nova. Porque, assim, você comentou, pô, tem que tomar um puta de um cuidado com a malha, não pode ter sobreposição, não pode ter face invertida, não pode ter vértice aberto, uhum, né, aquela coisa toda. Falou da questão da abertura de malha, de usar o melhor possível os espaços dentro, uhum, da sua UV para poder ter essa qualidade. E uma coisa que eu acho que chamou a atenção, e quem ouviu agora talvez tenha dado uma olhada pro lado, tipo, porra, sério que ele falou 10 horas? Porque todo mundo está com a sensação de que o rendering em real time, ele é uma renderização, assim, clica, pum, oh, apareceu, né? Explica um pouquinho como é que funciona isso.
Não, isso assim, eu vou, assim, na verdade, esse trabalho de desenvolvimento, eu testei vários e vários workflows, foi um trabalho de, na verdade, foi mais paciência que sabedoria, eu diria. Testei vários workflows antes de chegar a um ideal, que eu poderia fazer as coisas de modo mais automatizado. E durante esses testes, assim, eu passei muito tempo fazendo a mesma coisa até funcionar. O Light Mass, como eu tinha dito anteriormente, como ele não era preparado para um cálculo preciso de global illumination, de iluminação direta, ele dava muito problema também de lighting leak, que a gente fala, que é quando existe algum problema de... A luz começa a espalhar de forma aleatoriamente, as sombras elas espalham de forma aleatoriamente e não tem como consertar. A mancha fica ali e aí o que, que você tem que fazer de novo? Mudar as configurações ou então criar... Eu criava muito cenas de teste de iluminação para tentar buscar onde que era o erro daquele problema. E depois de muito testar, chegava num resultado razoável. Mas aí depois eu ficava sabendo que esse problema era um problema do próprio LightMess, era um bug, você entende? Então tinha que conviver com esse bug, por mais que ele te incomodava. Mas aí sempre assim, arrumava alguma solução para amenizar o bug, entende? Esse trabalho, e assim, na verdade o trabalho ele ocorreu vários bugs, vários intermináveis que assim, o desafio foi achar solução para cada um deles até fazer o projeto ficar num estado bom, vamos dizer assim, entende? Mas assim, teve renders que demoraram 20 horas, 15 horas, e não só o render, mas os blueprints para testar as interações, por exemplo, foi assim, não tinha muita documentação na época, na verdade praticamente não tinha documentação de blueprint, igual tem hoje. Então muita coisa eu fiz na tentativa e erro, na raça, igual um brasileiro que não desiste nunca mesmo. não teve outra solução não, a solução foi a insistência e a resiliência mesmo.
Entendi. E assim, desse monte de testes que você fez e tal, eu imagino que você que estava acostumado, né, desde os tempos até a arte, a trabalhar com um render como um V-Ray ou um Corona, por exemplo. Aliás, a gente pode falar Corona agora normal, porque também é da Chaos Loop, então não tem mais problema de falar, sacanagem. O que pegava mais para você na produção com a Unreal? De você olhar e falar assim, puta, se eu estivesse fazendo um render normal, eu não tava aqui me matando por causa disso.
Assim, na verdade, eu nunca reclamei do que eu poderia fazer com um e não poderia fazer com o outro. Uhum. Quando eu tinha alguma... O que eu achava que eu poderia fazer, por exemplo, fazer um detalhe feito num displacement map, por exemplo. Não tinha condição de fazer isso no Unreal. Então, assim, era sempre trabalhar em alternativas, entende? Imaginar alternativas, testar alternativas para tentar chegar no nível que eu tinha no V-Ray. Muitas das coisas que eu fiz, por exemplo, eu usava muito o workflow de Bake to Textures do V-Ray para criar sombras a partir, por exemplo, teve cenas que, para criar uma cortina, o LightMess ele não consegue, vamos dizer, ele não calcula a translucência de uma cortina igual no V-Ray. Você aplica o V-Ray, não lembro agora,
Two-Sided Material.
E aí ele gera aquela translucência, aquela bela translucência. E aí eu não tinha, o que eu fazia? Eu criava pegava a mesma cena, tirava todos os móveis, adornos, etc. Colocava numa cor parecida e fazia o render to texture na cortina, gravava como se fosse um diffuse map a translucência e exportava para dentro da Unreal. E dentro da Unreal eu aplicava ele como um emissive color. Ele não tinha... Ele emissive color é quando... O LightMess ele não calcula a sombra em cima desse objeto, você entende? Ele fica ali como se fosse um objeto iluminado. Então ele não...
Self-illumination, vai.
Exatamente, self-illumination. Os termos variam, mas...
Tudo, a mesma coisa, né?
Basicamente a mesma coisa. Então tinha essas gambiarras, entende? E aí na hora que o sujeito entrava ali na cena, ele via a translucência e funcionava, você entende? Mas não era a translucência 100% perfeita, né? Claro que essa translucência, conforme o ângulo que você vai movendo, ela deveria mudar ali, né? Mas não mudava, mas...
Ok.
Aí, tinha essas gambiarras pra gente ir chegando ao mesmo nível de qualidade do V-Ray ou do Corona, você entende?
Entendi. E questão de reflexo, sempre é um trabalho, né? Reflexo tanto para um V-Ray, para um Corona, para um Arnold, para todo mundo. Reflexo é sempre um, né? Aquele, na hora do render ele dá aquela, ah, então beleza, vamos lá, vai, vamos fazer esse cálculo. Como é que era o reflexo? Porque assim, eu acompanho os testes que você faz já há muito tempo e assim, a gente vê uma evolução clara na questão de reflexo dentro das cenas. Como é que isso funciona?
O Light Mass, ele só calcula o Global Illumination. A reflexão da Unreal Engine ela é feita pelo próprio sistema de shader. É, conforme o tempo, eles foram evoluindo esse sistema, melhoraram o Screen Space Reflection, que ele simula um pouco de um sistema Ray Trace, mas ele só se simula num plano só. E assim, por exemplo, um piso. Um piso plano, ele fica quase, não vou dizer quase tão bom, fica, sim, quase tão bom igual uma engine Ray Trace, mas ainda gera alguns bugs, não posso falar que é bug, mas é uma limitação, fica um pouco granulado, não fica tão nítido, mas isso em tempo real, movendo a câmera em tempo real, assim, ele é bem convincente, você entende? E agora a NVIDIA parece que está trabalhando junto com o Unreal Engine nessa nova tecnologia RTX, que vão conseguir calcular a reflexão Ray Trace em tempo real. E acho que a partir daqui 3, 4 anos isso aí vai ser vai ser a revolução mesmo, assim, da qualidade do render em tempo real.
Eu vi alguns testes da NVIDIA, estão bem interessantes, né? E me fala uma coisa, vocês, assim, hoje eu acho que o tempo de produção, até pelo que você está falando, ele diminuiu bastante em relação ao que era, sei lá, sim, 2 anos atrás, ou até 1 ano atrás, de repente.
Pode ser.
Né? A coisa vai melhorando. Hoje, em média, uma cena, assim, é difícil a gente falar uma cena padrão, né, porque... Enfim, mas um apartamento, você tem algumas cenas interessantes no seu site, o pessoal está aqui na descrição do episódio, o site do Rafael, mas assim, eu lembro que tem um apartamento com um banheiro, um espelhão grande, né, todo branco e tal. Um apartamento como aquele, que está aqui na descrição para vocês verem, quanto tempo de trabalho na Unreal, assim, fora do Max, né? Tipo, beleza, montei a minha cena do jeito que eu quero, trouxe a geometria que eu achei que tinha que ter, enfim, modelagem. Dali pro Unreal, quanto tempo você leva, mais ou menos?
Bom, somente eu fazendo, eu diria que 3 semanas, 3 a 4 semanas, 1 mês. Porque, assim, qual que é o grande diferencial, assim, primeiro se começa na modelagem, né? A gente tem que preparar a modelagem, preparar os light maps, e o light map, por exemplo, automatizado, ele nunca vai ser tão bom, a não ser que invente um algoritmo aí mais pra frente, mas ele ainda não é tão bom como se feito manualmente, entende? Uhum. Então, assim, a preparação da modelagem, ela tem que ser muito cuidadosa. Então, essa preparação aí, eu diria que eu ficaria, por exemplo, 2 semanas somente nela, entende? Uhum. E além disso, como você vai caminhar em tempo real dentro do apartamento, deve-se colocar todos os detalhes, você entende? Porque numa cena, por exemplo, às vezes você vai renderizar uma sala, você vai criar um apartamento no Max que você vai renderizar no V-Ray e você vai tirar várias cenas ali, mas às vezes você não vai criar um lavabo, você não vai criar uma área de serviço, você entende?
Claro.
Como vai passear ali, o sujeito vai entrar ali, vai passear no apartamento todo, você tem que ter o cuidado de modelar tudo, então isso aí já aumenta o tempo de produção. Além disso, depois da criação dos materiais, assim, eu diria que ele é um pouco mais, não tão simples, é diferente, mas diria que mais 1 semana para poder texturizar, criar os materiais corretos de cada de cada objeto, piso, etc. E aí mais uma semana para teste de luz e teste de colisão também, teste de pole player ali para andar, se for criar alguma interação ou não, tal. Por aí, um mês, eu diria.
Então, uma cena... Claro, a gente tem que lembrar que a gente tá falando de uma cena complexa, né? Que é um apartamento inteiro, como você falou. O sujeito vai andar... Eu tô falando de uma sala, tô falando de sala, quarto, lavabo, cozinha...
Sim, sim.
Né? Então, isso real já é um tempo de execução que é mais longo normalmente.
É.
Né? Não é, a gente não tá falando... Às vezes o pessoal tá acostumado, sei lá, a fazer uma... Ah, vou fazer uma cozinha, quero andar pela cozinha... Beleza, uma cozinha, beleza, é uma coisa só. Agora, quando você tem que fazer o apartamento inteiro, é um pouco mais, até já de início, né? Mesmo que você não use Unreal.
É, Ricardo, mas assim, isso varia muito também de pessoa para pessoa. Às vezes,
claro,
pessoas postando aí no fórum, ah, fiz essa cena em um dia, algumas horas. É, né? Depende tudo do cuidado. Eu gosto de fazer as coisas bem cuidadosas, bem detalhista, detalhada, então.
É, como diz um amigo meu, você faz daquele jeito, né? Direito.
É, o máximo, assim, eu tento fazer a cena como se alguém fosse entrar ali e falar, pô, tô muito bom, trabalho muito bem feito, entende? Como se eu entrasse ali e falasse, pô, esse cara aqui fez um trabalho bem feito, você entende?
Entendi.
Eu tento chegar a esse nível, assim, vamos dizer.
Todo mundo acho que devia, né? Vamos combinar? Se for pra entrar pra fazer meia boca, melhor não entrar, né?
É, acho que tudo na vida que você for fazer meia boca, melhor não fazer.
Exato, exato. E me fala uma coisa, você, assim... A gente volta e meia esquece quando a gente fala de real time, e você citou rapidamente que não é só, ah, beleza, vou lá, vou fazer um, né, um ambiente, vou trazer o ambiente do Max e é nóis. Você comentou da iluminação, né, e você faz a iluminação direto no Unreal, assim como os shaders, uhum, né, como você comentou, mas também tem a questão de colisões,
uhum,
interações. Como é que funciona esse planejamento? Você... Quando você, claro, colisão, óbvio, né? Você não vai deixar o cara passar através de uma mesa, isso é ok. Mas como é que você planeja a tua cena? Tipo, pô, eu vou deixar o cara acender e apagar a luz, eu vou deixar o cara abrir uma porta ou não vai abrir uma porta, vai ter movimento. Como é que funciona esse planejamento? Quão importante ele é?
Assim, é... Tudo se cria primeiro na imaginação. E depois, como a gente trabalha lá, né, dentro do nosso escritório, a gente imagina as interações como se fosse na vida real. E aí a gente, depois de imaginar, põe no papel e tenta ver se aquelas coisas vão ser viáveis. Só que aí o que acontece? Na hora que você imaginou, você pôs no papel, você vai ter que fazer, certo? E aí que começa a parte do desenvolvimento em si, né? É igual a gente estava trabalhando hoje, a gente estava tentando fazer uma... O Daniel, meu sócio, estava fazendo uma porta abrir dentro do realidade virtual. É, aí a gente teve um problema que a maçaneta, por exemplo, não estava girando na hora de abrir a porta, então tinha que mexer na programação. E aí, ó, pesquisa, teste, teste, põe óculos, tira óculos. Isso às vezes demora um dia, dois dias, três dias... Aí a gente fica assim, pô, mas será que a gente cria uma animação para essa maçaneta? Será que a gente não faz ela mover? Então assim, conforme você vai desenvolvendo, vai começando a aparecer os empecilhos e aí você vai ter que tomando outros rumos, entendeu? Mas assim, a porta vai ter que abrir de qualquer jeito, entende?
Sim.
Mas ela vai abrir, talvez não da primeira maneira que você imaginou, mas é claro que a gente tenta fazer o máximo possível. Aí na hora que... O tempo, assim, vamos dizer, do projeto já começa a consumir muito tempo somente naquele detalhe, a gente vai e simplifica, deixa ela só abrindo, por exemplo, sem a maçaneta.
Tira a maçaneta, né?
É, tirar não dá, mas a maçaneta não vai girar da maneira que a gente gostaria, por exemplo, entendeu? Então, assim, a gente tem que planejar de acordo também, a gente não pode perder, assim, você vai fazer um projeto, ele vai durar 40 horas, não posso perder 20 horas, por exemplo, num detalhe, você entende? Então,
claro.
Você planeja um detalhe, põe ele no papel. Se não foi como imaginou, simplifica. Mas o fato é que ele vai ter que acontecer, entende? Então, é basicamente isso.
É, e é interessante, assim, o exemplo que você deu eu acho bem legal, porque Pô, a gente nunca para pra pensar que a gente tem que botar a mão na maldita da maçaneta pra ela girar pra abrir a porta, né?
Pois é.
De repente vira um negócio importante, né?
É exatamente isso que eu acho que quando as pessoas, os artistas que trabalham com offline começar a mudar pro real time, eles vão começar a lidar com esses pequenos detalhes, você entende?
Uhum.
Assim, por exemplo, o sujeito vai pegar uma xícara, ele vai deixar a xícara cair na realidade virtual. Tem que ter um som da xícara caindo, você entende? E aí Sim. Você tem que arrumar um jeito da fazer uma programação ali pra criar essas interações, você entende? Então, assim, não é mais o somente renderizar, você vai ter que dar vida para aquilo ali de outras formas, você entende?
E assim, você falou outra coisa que é legal, né? Tipo, você vai deixar o cara fazer, sei lá, pegar a xícara, tem o barulho da xícara.
Sim.
E aí eu imagino que, eventualmente, você fala assim, pô, se toda vez que o cara pega a xícara e coloca, o barulho for exatamente o mesmo, isso também pode ser uma pentelhação.
Com certeza. É igual uma textura repetida, né?
É, exatamente.
Nenhum artista 3D gosta de ver uma textura repetida, né? A primeira bate o olho assim, pô, a textura tá repetida. Aí o cara vai lá e arruma a textura.
Arrepia, né?
É. Mas assim, é um novo ramo, assim, que vai começar, eu acredito, que mudar a mentalidade, né? E é uma coisa muito boa, né? Porque eu creio que é uma evolução, né? Tudo parte de uma evolução.
Ah, com certeza. É assim, é legal, porque a gente está começando. A gente trabalha com 3 dimensões, mas na real você está trabalhando com 4, né?
É.
Porque você também tem, assim, eu vou falar merda astronômica agora, mas é uma dimensão sensorial.
Sim,
né?
Sim.
É o que você ouve, é o tempo que você passa, é o quanto tempo você leva para fazer uma ação. Então isso é muito legal. E me fala uma coisa, que equipamento que você está usando hoje? Tanto para rodar quanto para navegar. Então, tipo, falar, beleza, o meu PC que a gente usa para rodar essa história tem que ter 2 Titan X para rodar bacana, ou seja lá o que for. E para navegação, a gente faz com o HTC, com o Vive, né, da HTC, ou faz com o Rift. Como é que é um setup para você apresentar isso para um cliente?
A gente trabalha com. A gente tem algumas quadros, P6000, elas na verdade foram presentes da NVIDIA.
Aí sim.
A gente não ia ter condição de comprar, elas são muito caras. A gente tem algumas GeForce 1080, mas a gente trabalha assim, otimizando para rodar sempre numa GeForce 1080, né? Que é uma placa de games que, né, que seria o ideal. Uma pessoa, assim, um usuário comum não teria. Teria nem porque ele ter uma quadro P6000, por exemplo.
Sim, sim.
Então, a gente roda para. A gente trabalha para rodar tudo na 1080 a 60 FPS. E. Assim, basicamente a gente se preocupa muito com o tamanho da textura, dos light maps, do número de polígonos. Fazemos os demos para. A gente está trabalhando mais com Rift. O Vive já não estamos trabalhando tanto.
Por quê?
Por causa justamente do controle do Rift. Eu ainda não... assim, não diria que é melhor, você entende? Mas... É mais intuitivo. A ergonomia é melhor. Não estou querendo fazer propaganda de um nem outro. Mas... É por questão de ser mais intuitivo, mais ergonômico, a qualidade também, assim, eu, por exemplo, fico menos tonto usando o Rift do que o Vive, então, assim, tem essas pequenas diferenças, entende?
E qual Rift que vocês estão usando?
A gente está usando esse último.
Ele tem, é aquele que já tem aqueles sensores da sala?
Sim, sim. Eu não sei exatamente porque a gente também ganhou de presente, eu não.
Mas tem que falar o nome dos fabricantes aí, pô, né? Pra fazer um jabazinho.
Certeza,
né?
Mas eu não sei. O que acontece? Eu não. Quem usa mais os equipamentos lá de realidade virtual, eu penso, né, o menino lá e tal. Eu não gosto de usar porque me deixa muito tonto. E quando eu uso, eu fico o dia inteiro tonto. Ou eu usei hoje, por exemplo, vim andando pra casa aqui, tô tonto até agora. Então, assim, eu não... tenho um pouco de aversão, se é o mesmo dia, né?
Pois é. Porra, como é que funciona isso? O cara que faz realidade virtual e que não gosta, né? Não consegue.
Assim, eu trabalhei tantos anos, acho que os artistas aí que trabalham há muitos anos com 3D, na hora que for trabalhar com realidade virtual, acho que eles também vão acontecer igual aconteceu comigo. Você se acostumou tanto a olhar para um render ali, trabalhar no 3D Max, que às vezes você realmente não precisa de olhar dentro da realidade virtual, você entende?
Ah, você é o Matrix, né? Você tá vendo o código, já tá suficiente, né?
É, como é que eu te explico? Na hora que um artista 3D ele vai criar a cena, de tanto ele modelar, trabalhar assim, a imagem já fica dentro da cabeça, você entende?
Sim, sim, entendo perfeitamente.
É, a gente o artista 3D, ele consegue, de tanto ele trabalhar com 3D, ele já consegue criar essas imagens mentalmente, já fica na cabeça dele. Então, na hora que ele vê uma imagem estática ali, por exemplo, na própria tela rodando, acho que ele não tem tanta dificuldade de imaginar ela como se fosse numa outra dimensão, totalmente 3D, você entende?
Sim, não, com certeza. Mas aí, super se identifico.
É. Mas aí é claro que não tem jeito. Tem hora que tem que usar realmente para saber a exposição da luz, qualidade da sombra, ver se pode melhorar alguma coisa, essas coisinhas ou outra, entende? Mas é igual o trabalho de desenvolvimento já no de programação, que tem que ficar olhando, propondo, testando, etc. Aí já é, essa parte já é mais com o Daniel, né? E eu já não entro muito, porque justamente porque eu fico tonto, etc. Tem esses problemas.
E rola uma programação muito pesada no trabalho de vocês no dia a dia, ou é mais tipo um housekeeping, sabe? Tipo, pra fazer o bagulho funcionar bonitinho.
Assim, a gente tenta fazer tudo com blueprint, porque o blueprint é um sistema viável, não considero tão difícil de aprender. Assim, é uma programação visual que tem muita coisa pronta na Unreal, da programação que você vai experimentando ali. Uhum. Dá muito bug, mas isso sim é normal, não tem como não dar. Se não desse, não era trabalho, não era 3D, não é? Acho que não era computação. Mas a gente tenta fazer tudo em blueprint, porque exatamente porque a gente também revende os projetos. Então, para a pessoa que compra um projeto, é interessante ela reaplicar o que está ali no projeto dela. Então tem que ser também, além de um sistema feito somente em blueprint, tem que ser um sistema fácil de implementação, entende?
Uhum. Não, faz todo sentido. E me fala uma coisa, vamos falar um pouco da parte de uso, né? Que eu acho que você pode dar um insight bem legal a respeito disso, não apenas a parte da produção, né? A gente já está falando até um bom tempo sobre como funciona a produção, mas é questão do uso. Você lá atrás, quando você começou a mexer com a Unity e, né, tentou vender, o pessoal meio que virou o nariz, né? Tipo, não funciona, é legalzinho e tal, mas não quero. Hoje, como é que funciona isso? Vocês têm produzido muito para estande de venda, aquele teu plano original, né, de ter o computador no estande de venda para o cara usar, isso tem funciona dessa forma, ou vocês encontraram uma outra forma de comercializar isso?
Ô Ricardo, ironicamente, eu fiz somente um projeto até hoje, que foi inclusive para Autodesk, de visualização. Ironicamente, muitos arquitetos, construtoras, designers do mundo todo já tentaram contratar a gente e recusando todos os serviços, justamente para continuar o trabalho de desenvolvimento. Só que assim, como eu diria, é uma via de mão dupla, né? Você quer pensar no dinheiro, na qualidade do trabalho, onde é que você pode chegar. A gente hoje, por exemplo, não tem uma situação financeira não tão boa quanto as pessoas acham. A gente passa um pouco de dificuldade, mas a gente faz o que a gente gosta, você entende? Uhum. Mas a gente já recebeu... Não perdi a conta de quantas propostas de trabalho de vários cantos do mundo, mas nunca fizemos para ninguém.
Entendi. Então, assim, pelo que eu tô vendo, vocês ainda meio que são uma startup.
A gente tende a continuar assim, né? E se Deus quiser, no futuro, futuro migrar a empresa para algum estúdio de games ou coisa parecida, aí só o futuro vai dizer.
Entendi. É engraçado, na real, né? Como você falou, é bem irônico, porque o teu objetivo principal no começo, né? O teu objetivo era jogar isso num stand, etc. E acabou que, né, ficou de lado, né?
Ficou de lado porque, assim, graças a Deus a gente conseguiu monetizar o nosso trabalho com as cenas que a gente vende, entende? Mas assim, não teria problema nenhum também trabalhar com um projeto arquitetônico, uma construtora, etc. Mas assim, é aquela coisa, né? É uma questão de escolha. Você tem que abrir mão de alguma coisa para fazer outra. Não dava para fazer as duas ao mesmo tempo.
Faz sentido. Mas me fala uma coisa, assim, a tua visão, de novo, de forma bem prática, tá? Digamos que, beleza, vamos fazer isso aqui, vamos colocar na mão de um usuário. Você acha que seria fácil eu colocar, sei lá, vou contratar você ou seja lá quem for. Ah, beleza, vamos fazer, tá aqui o óculos, tá aqui o computador, joga lá no stand. Você acha que vai ser fácil, isso é facilmente aceito hoje pelo
Sim,
público?
Com certeza, com certeza. A TheArt, a empresa do qual eu trabalhava, eles desenvolveram também na Unreal, um protótipo de um prédio comercial. Isso já tem uns 2 anos, se eu não me engano. E foi bem experimental. Colocava no stand o computador, o óculos, as pessoas testavam, mas como era experimental e estava em 2016, tinha esses problemas de, por exemplo, alguns clientes, né, pessoas interessadas, chegavam lá para comprar um apartamento, elas usavam óculos e ficavam tontas, por exemplo. Isso, você entende? Aí gerava...
isso é um ponto também, né?
Exatamente. Aí gerava um desconforto, hein? Aí o que era para ser bom, às vezes, não era tão bom, mas em compensação tinha pessoas que chegavam lá e ficavam maravilhadas, entendeu? Então, assim, falava, não, como é que isso pode? Tinha gente que ficava rindo sozinha, não, o que tá acontecendo? Tô em outra realidade. Porque causa um impacto muito grande na hora que você põe um óculos de realidade virtual e você tá em outra realidade, principalmente para quem nunca viu uma pessoa assim, Que não é da área, você entende? Então, assim, acho que esse impacto, ele é muito positivo. Hoje em dia, eu não sei exatamente, mas eu já tenho visto aí no Facebook algumas empresas que já estão fazendo isso. Não estive lá no stand para ver, mas creio que deve ser uma experiência para quem vai lá interessado muito boa hoje em dia, né? Com essa evolução dos óculos, dos computadores, do workflow, etc. Tal.
Sim, e me fala uma coisa, assim, para você especificamente, conhecendo a tecnologia, sabendo as limitações que ela tem, experimentando algumas limitações, como por exemplo a náusea, né? Que você comentou que tem, esse efeito de náusea é um negócio que preocupa sempre, né? Porque como você falou, a última coisa que você quer é o cara que vai lá gastar, sei lá, 2 milhões de reais, 3 milhões de reais num apartamento, o cara vomita no meio do stand, né?
Não, sim, chega a vomitar, não é. Mas assim, a gente teve um certo trabalho, assim, igual a gente está trabalhando, num sistema de locomoção. A gente testou vários sistemas, porque alguns deles, que por exemplo, a gente fez um projeto do pavilhão de Barcelona, foi o primeiro que a gente fez de locomoção em realidade virtual. O primeiro sistema a gente apontava para um lugar, apertava o botão e o caractere, o player ali, ele ia andando como se fosse uma filmagem, só que você ficava parado, entende? Que a realidade virtual andava, você lá dentro andava e você ficava parado, e isso aí te ficava fazendo uma tonteira. Então a gente falou, pô, vamos ter que adaptar isso aí. Aí criamos uma próxima solução, que a pessoa apontava, ficava, dava um fade escuro, mudava a posição e aparecia o fade, assim, num intervalo pequeno de tempo.
E aí o já... teletransporte, né?
Exatamente, como se fosse um teletransporte. Aí já amenizou, já não estava dando tanta tontura. Aí a pessoa já poderia caminhar com os próprios, né, as próprias pernas ali, vamos dizer, e ver o ambiente ali sem ter esse problema de andar em uma longa distância, entende? E ficar tonta. Mas
é, porque é um negócio complicado, né? Se a gente for pensar, porque assim, você hoje, tanto com o Vive quanto o Rift, né, com sensores de ambiente, uhum, e tal, você anda.
É,
né? Anda. Você pode abaixa, você agacha para olhar embaixo da mesa, você faz o diabo a quatro lá dentro. Só que você tem um raio, né?
Tem.
Você tem um quadrilátero ali que você pode ficar. E você pode mesmo, você está quebrando a ilusão do cara, né? Porque o normal, para pelo menos de todas as demos que eu tive a oportunidade de experimentar, você quando chega no edge, né, do, uhum, daquela sua sarinha, ele vai dando um fade, né? Ela vai ficando, vai virando um grid para, tipo, como quem diz, ó, daqui já não vai dar certo.
Sim, sim.
Não pode. E isso meio que tira você um pouquinho, né, da realidade que você tá, né?
É, não diria, tira assim um pouco, mas é as soluções que se tem, né? A gente tem, por exemplo, problema em mudar de nível, por exemplo, um andar para o outro, você entende? Ainda a gente tem que fazer sistema de teletransporte, porque ainda existem algumas complexidades, algumas conflitos de soluções aí que ainda não se pode subir o nível na realidade virtual. A gente tem que fazer um sistema de teletransporte.
Se botar o cara subir uma escada virtual é complicado, né?
É, ainda não... Justamente por causa do... Creio eu que é do... Na hora que você vai configurar a realidade virtual, você tem que setar seu ambiente e ele seta também a altura do seu olho, né, a altura do seu... Onde que você vai colocar o óculos. Então, se você for mudar de ambiente dentro da realidade virtual... Você tem que mudar a altura também, né? Então aí tem que fazer um outro sistema, existem umas gambiarras, entende? Mas isso creio que, né, certeza vai melhorar ainda.
Sempre tem gambiarra, né? E me fala assim, que eu ia perguntar antes, qual que seria para você a experiência de realidade virtual ideal? Como é que seria o formato, independentemente do que você tem hoje de limitação técnica, né, como você falou, pô, se subir de nível é complicado, né, esse tipo de coisa. Para você, qual seria o setup ideal que você fala assim, porra, se der pra fazer assim, assim, assado, para mim vai ser o bicho. O que você acha?
Assim, primeiramente eu diminuir o tamanho do óculos, tirar o fio dele, já tem já estão fazendo protótipos disso, de fazer sem fio, implementando o próprio hardware ali de vídeo dentro do óculos, para você ter uma maior dinâmica, você poder andar mesmo, porque justamente o que, no meu caso, o que mais causa tontura é a locomoção perante ao controle. Uhum. E te dá uma liberdade maior. E assim, acho que melhorar também a questão do áudio. Não acho tão imersivo hoje em dia, mas pode melhorar.
O som é 3D, é espacial?
Sim, ele é espacial 3D, mas eu digo melhorar mais a qualidade do fone em si. Isso também é uma coisa, tá, acho que simples de né?
Dá, essa dá, né?
É. E eu acho que é basicamente isso. Na hora que resolver, principalmente essas duas coisas aí da liberdade, se não tem um fio pra você caminhar, acho que vai... E se não ficar tonto também, acho que vai dar tudo certo.
Acho que ficar tonto vai dar mais certo ainda, né?
É.
E me fala uma coisa, a gente vê... Pessoal de game, é um negócio interessante, né? A gente de arquitetura, a gente meio que sempre puxa tecnologias de outros ramos para poder aplicar na arquitetura. Aconteceu isso com o Max, aconteceu com o próprio V-Ray, que no começo é um render simplesmente, depois acabou sendo puxado, né, pelo pessoal de arquitetura, por nós. O Marvelous Designer é um exemplo também, foi feito para fazer roupas, o que tem nego fazendo cama, tapete, cobertor, almofada, né, para arquitetura, mesma coisa. E agora está acontecendo também com o Unreal, etc. E aí assim, a gente vê muita gente mostrando aqueles setups em E3 da vida, né? A gente acabou de ver a E3 rolando lá nos Estados Unidos, em que tem aquelas esteiras, né? As treadmills, né?
Ah, sim.
Que o cara bota, o cara se fantasia, que eu acho sensacional, né? O cara se fantasia e sai correndo igual um louco dentro daquilo. Você acha que esse negócio funciona pra a realidade virtual, não pra game? Porque pra game o cara tá doidão lá correndo, né? X, isso aí é outro problema, mas você acha que funciona pro que você faz? Ou funcionaria? Não sei.
Eu acho que funcionaria perfeitamente, sim, mas é assim, igual eu te falei, a gente precisa testar pra ver realmente, você precisa chegar ali e testar pra soluções aparecer, sabe? Uhum. É o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa, às vezes, que nunca viu o óculos de realidade virtual, na hora que ela põe o óculos e tem aquele impacto, aí aparece um tanto de ideia. Não, a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. Pra... Então, assim, eu nunca usei, então eu não posso te falar exatamente se funcionaria. Mas, pelo que eu imagino, né, pelo que eu suponho, acho que funcionaria perfeitamente para uma apresentação de arquitetura.
E me fala uma coisa, a gente... Assim, quando a gente testa um óculos desse, independentemente se é uma cena de arquitetura ou não, a gente, quando pega os dois controles, né, você vê a sua mão, teoricamente. Sim. Só que você, assim, você vê a sua mão com, assim, ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo aspas gigantes no ar aqui, né? Porque, obviamente, não é a tua mão, da mesma forma que não é o seu corpo.
É.
Você navega meio que, né, você até nem quer olhar para baixo, eu, pelo menos, eu tive esse reflexo das vezes que eu usei, que eu não olhava para baixo porque eu sabia que eu não tava lá, né? Você acha que, de repente, a realidade, o mixed reality, né, que é aquela realidade misturada, né, em que você pega pedaços do mundo real com o virtual, você acha que isso também é um caminho diferente do que você está fazendo hoje, ou é complementar? Como é que você enxerga isso? Tanto realidade aumentada quanto a realidade misturada. Aí eu estou falando, por exemplo, do HoloLens e coisas desse tipo.
Assim, eu costumo ter umas... eu não diria que é viagem, porque eu já tive ideias malucas que eu consegui, vamos dizer, representar no 3D, por exemplo. Mas eu acredito que no futuro, assim... alguma hora elas vão, essas tecnologias vão se juntar. Você vai misturar o que você faz dentro da realidade virtual totalmente imersa, misturando na nossa própria realidade. Por exemplo, minha casa é de uma maneira, mas eu acho que no futuro você vai poder chegar ali, modelar a casa do jeito que você quiser e você vai poder transfigurar o que está ali dentro para dentro da outra realidade. Você entende?
Uhum.
Acho que isso aí não está tão longe de acontecer, não. A gente vai poder começar a destruir os signos que estão na nossa realidade junto com os signos que você pode criar. Você entende? É uma coisa meio maluca, assim, que eu imagino com a primeira vez que eu vi essa coisa de realidade aumentada. Mas no momento, assim, a gente está trabalhando só na realidade totalmente imersa, que já é um avanço muito grande, assim.
E me fala uma coisa, do ponto de vista comercial, você já comentou que vocês não estão comercializando o serviço, né? Vocês monetizam através da venda das cenas e tal. O site está aqui embaixo para vocês verem. Quem quiser comprar uma cena para estudar, para entender como é que funciona, tá lá. Tem umas cenas muito interessantes, inclusive, né? Tem uma de um carro, né, para trocar cor.
Sim, sim. A gente recebe muito e-mail sobre tutoriais, sobre explicar como a gente fez a cena. Isso aqui, quando a gente terminar alguns trabalhos que a gente ainda está pendente, eu pretendo escrever vários artigos, principalmente para os artistas brasileiros aí que têm interesse em aprender, assim, divulgar o que eu aprendi, na verdade, né, até hoje, sobre, sobre 3D, real time, Unreal Engine. E aí, quando eu tiver o tempo, eu vou poder compartilhar esse conhecimento. Mas aí também nós vamos continuar com o projeto de vender as cenas prontas para quem realmente quer continuar esse desenvolvimento. Né?
Ah, não, show. Aliás, V-Ray Masters de porta aberta, se você quiser usar a gente para divulgar essas publicações,
você
deve fazer, pode chamar que estamos aí. E aí, assim, uma coisa que eu sempre fico pensando, né, que muitas vezes eu vou usar um exemplo que talvez pareça bobo, mas os mais velhos vão lembrar que a gente teve uma época em que os celulares ficavam cada vez menores.
Uhum.
Então a gente tinha o StarTAC, que foi uma coisa. Primeiro a gente começava com um tijolo, né? Que parecia um tijolo o telefone celular. E aí ele foi diminuindo, aí virou o StarTAC. Aí eu lembro que tinha o UltraTAC, que tu fala, o menor celular do mundo, porque ele é do tamanho de uma caixa de fósforos e tal. E hoje nós estamos andando com basicamente um notebook dentro do bolso.
É.
Porque o bagulho cresceu de novo. E eu me lembro bem que a coisa começou a andar de volta, vai, vamos chamar assim, eles começaram a aumentar de novo os celulares por uma questão de ergonomia e porque as pessoas simplesmente não tinham interesse em celulares tão pequenos. É, né? Não fazia muito sentido.
Acho,
né,
que antigamente a gente só falava ao telefone e quando apareceu uma tela para você interagir com o celular, teve que voltar o tamanho, né?
É, exatamente, as coisas começaram a voltar porque a gente também tem as nossas limitações, né? E eu acho que de repente isso também vai acontecer com a realidade virtual, realidade aumentada e tal. E você vê hoje alguma limitação nesse sentido para a comercialização da realidade virtual, sabe, do tipo, por exemplo, né, um que a gente falou aqui, a pessoa pode ficar enjoada. Você vê algum porém que você fala assim, não, puta, ainda não dá para usar 100% por uma questão prática que é X, tempo de execução, a maioria das pessoas enjoa, o preço, sei lá, existe algum empecilho ainda?
Acho que o maior empecilho no momento é o preço, com certeza é o preço. Não é barato um equipamento de realidade virtual, também não é barato a placa que você vai ter que usar. Também não são tantas pessoas trabalhando ainda no desenvolvimento, então isso também encarece todo o mercado, você entende? O preço do produto, ele também encarece as pessoas que estão trabalhando ali, então acho que cria uma bola de neve e fica tudo caro e um pouco inviável. Mas é uma tecnologia que apareceu assim, na verdade tinha ideias dela, já teve protótipos anteriormente, não funcionou, ela voltou aí agora no final de 2013, e não sei se foi final de 2013, estou chutando aqui, mas é quando eu tive notícia, né? Uhum. E agora parece que está tomando rumo, né? Já está tomando uma proporção e está impressionando as pessoas. E como tudo na computação, né? Vai ficar 40 anos atrás um computador era do tamanho de uma sala. Né?
Então, verdade.
No futuro, não sei, creio que daqui 10, 12 anos, um óculos será do tamanho de um óculos mesmo que a gente usa para vista, vai ser um óculos de realidade virtual. Né?
Eu acho legal que a gente hoje, o futurismo, né, que é aquele exercício de você tentar imaginar daqui 30 anos, né, o que vai acontecer, ele é diferente do que era há 30 anos atrás. Porque há 30 anos atrás a gente... Eu lembro quando eu era criança, eu estou com 41 anos. E eu, quando era criança, eu falava, nossa, no ano 2000 os carros vão voar. Eu ainda nem vou ser velho, eu vou ter 23 anos. Eu lembro claramente disso. E não, os carros não voaram, o skate do McFly também não voou, a gente já passou 2015.
Mas já tem um pessoal voando aí.
Então, mas é engraçado porque assim, as coisas estão diferentes, né? Você tem um alvo, que é, eu quero voar, mas não aconteceu do jeito que a gente imaginava há 30 anos atrás.
Sim, mas talvez... Mas não deixou de acontecer.
Exatamente, é aí que eu ia chegar. E talvez as coisas hoje a gente consiga enxergar um pouco melhor, né, como vai acontecer, porque você já tem o conceito um pouco mais bem definido, né? Acho que já mudou um pouco. Por exemplo, você hoje não precisaria ter no óculos o processamento, você pode fazer o processamento via Wi-Fi.
Aham.
Uhum. Né? Por exemplo, existem televisões. Meu sogro tem uma televisão que ela Ele tem uma base que transmite a imagem pra televisão.
Uhum.
E é, porra, imagem Full HD, o cacete A4.
É.
Você olha e fala, pô, tá lindo. E é sem fio. Então, por que isso não pode ser aplicado eventualmente? Então, acho que a gente já tá numa tecnologia que vai permitir essas coisas, né?
É. Assim, eu... Além disso, eu tenho uma... Uma outra preocupação, assim. Eu acredito realmente que a realidade virtual ela vai tomar conta daqui uns anos. E... Assim, a gente só tem que tomar cuidado, né, para as próximas 2-3 gerações aí, de não ficar alienada também com o que se passa dentro da realidade virtual e esquecer do mundo à volta, né?
O jogador número 1?
É, talvez, assim... A gente tem uma realidade que a gente tem que viver, né? Isso é uma parte mais filosófica que eu tô viajando. A gente vive na nossa realidade, mas... No mundo hoje, para você sair da sua realidade é muito fácil, né? Tem várias oportunidades aí que pode te fazer sair um pouco da realidade. Então, você tem um aparelho que te tira completamente da realidade, cria uma outra realidade ali que te causa uma boa sensação. É, isso, quando for viável, pode virar um... Assim... Não sei, pode virar um vício, né, das pessoas, pode virar um, talvez um sistema de dominação de alguém que tem interesse, enfim...
É, assim, bom, tem uma brincadeira, o pessoal tá falando do Mark Zuckerberg, né, que ele fez uma... Ele foi depor lá no, na corte americana, né, sobre o Facebook, aquela história. Sim. Toda, e o pessoal tem muita brincadeira em cima disso, né, que, pô, eu sei tudo da sua vida, quem disse que eu não posso te manipular, né?
Pois é.
É, e dá mesmo... Você sabe que hoje, assim, não tem nada a ver, mas eu acho que eu fiquei tão... abismado, até com as implicações disso, que eu falei, porra, isso é um negócio sério. A gente fala de tecnologia e às vezes a gente não percebe a tecnologia entrando no nosso dia a dia, né? E com tudo aconteceu isso. O celular, de repente, a gente não vive sem, né?
É.
E eu tenho o WhatsApp do Google, chama Alô. Eu não sei se você já ouviu falar, né? A-L-L-O.
Não.
É super bonitinho, ele tem umas features legais, eu acho que ele é até mais legalzinho de usar que o WhatsApp, mas hoje me aconteceu um negócio bizarro, meu filho me mandou uma mensagem por ele, eu até por gostar, achar legal, eu uso aqui em casa, né?
Uhum.
E meu filho me mandou uma mensagem de voz por ele, igual todo mundo faz, uhum, né? O brasileiro adora mandar áudio, e é uma coisa muito específica nossa.
Inclusive. É, não sabia.
É
brasileiro, assim,
todo mundo...
Brasileiro é um povo muito comunicativo, isso é muito bom.
O Brasil tem que ser estudado pela NASA, né, também, tem essa. E o que me chamou a atenção foi, quando chegou o áudio, apareceu embaixo assim, transcrevendo.
Uhum.
E ele abriu uma janelinha embaixo com a transcrição em texto do áudio que meu filho mandou.
Olha.
Aí isso, na hora eu falei, cara, que animal, eu não preciso nem ouvir, porque se eu tiver numa situação que eu não posso ouvir,
uhum,
tô no carro, tô numa reunião... Tá transcrito ali, poxa, isso é muito legal.
É.
Mas ao mesmo tempo falar, mano, o Google sabe exatamente o que o meu filho me falou.
Ah, com certeza.
E aí o pessoal tem aquela sensação, né, de, pô, eu estava conversando com um amigo no bar sobre churrasco e apareceu no meu Facebook a propaganda do espetinho não sei das quantas.
É, isso aconteceu outro dia comigo aí, eu fui comprar uma chuteira, não falei pra ninguém que eu ia comprar uma chuteira. Aliás, falei somente com um amigo meu dentro do meu escritório, foi a única vez que eu mencionei chuteira de Futebol Society. Na hora que eu cheguei em casa, tava lá o Facebook mostrando chuteira de Futebol Society na Netshoes. Eu falei, ah, certeza.
E você já tinha ido comprar ou você
não,
só
tinha, comprar,
tinha comentado?
Não, não tinha. Não, eu comentei antes de comprar, mas aí apareceu. Assim, o problema é que a gente fica com a sensação, né? Pô, mas será que aconteceu? Será que não aconteceu? Será que foi coincidência?
Não é coincidência.
Não é, não.
Nem a pau, velho.
Não é coincidência. A gente, assim, né? Mas acho que todo mundo sabe que, que nós estamos sendo vigiados, mas... Chutamos o balde, né?
Ah, desencana, né? Aquelas caras, eu brinco, né? O Google me dá e-mail de graça, me dá Word, Excel.
É.
Hangar, fala, ah, mano, fica aí, lê os e-mails, paciência.
Pois é.
Já era, não tô preocupado com isso, não. Não tem nada errado aí, não.
Por enquanto, eles estão vigiando o que a gente fala. O problema é na hora que vigiar ou na hora que o que a gente pensa, né?
É.
Já não estão vigiando.
E aí, será que a gente não tá, então, chegando naqueles empecilhos que eu falei de ordem prática, do tipo, eu não quero ter o meu pensamento, né, vigiado, ou que eu vejo vigiado, por isso eu não vou usar uma tecnologia X?
Pois é.
De repente tem dessa, né, velho?
Esse é o problema. E se algum dia você não quer ter seu pensamento vigiado, mas ao mesmo tempo você não pode conversar com ninguém?
E como diria Jeremy Clarkson, com esta bomba a gente termina o nosso episódio de número 29 do V-Ray Master Talk. O V-Ray Master Talk foi hoje diferente porque a gente quis trazer um papo mais técnico, de tecnologia, de uma coisa que é o futuro. E de novo eu repito, eu trouxe o Rafael Reis, que para mim é o cara que mais sabe dessa tecnologia hoje no mundo, é um dos grandes expoentes, e posso falar com certeza, né? Não estou puxando teu saco não, Rafael, mas você é um dos grandes nomes no mundo inteiro sobre realidade virtual. E eu queria aproveitar para falar de novo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente, né? Tô parecendo o Jô Soares, cara, peraí, deixa eu refazer isso. Obrigado por ter vindo. E gente, mês que vem a gente está de volta com mais um V-Ray Master Talk. Lembra, entra lá no site www.vraymasters.com. Estamos no Facebook e esse podcast está disponível no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, o raio que parta, porque o Google está ouvindo o que a gente está falando e provavelmente com esse podcast no ar vai vir propaganda de óculos virtual. Vocês vão ver, tá, já está falado.
Isso aí, Ricardo. Obrigado pelo convite. Quem tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade em procurar pelo e-mail do site. Eu sempre tento responder as dúvidas das pessoas que me procuram. Às vezes demora um pouco, mas sempre respondo.
Tarda, mas não falha.
Sim.
Então tá bom. Gente, mês que vem a gente se encontra de novo. Tchau. Ei, foi.